Informação com o Vítor Lenas. Para já vamos conhecer os títulos. Vítor?
Vamos efetivamente para os destaques. Parque de Campismo Tomar vai deixar de existir. A autarquia vai transformar o espaço noutras atividades. Já decorrem as iniciativas que assinalam nesta segunda-feira e durante toda a semana o Dia Mundial da Saúde Mental. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Sérgio Freitas, gerente da empresa Atrativo Panorama. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado nas regiões do interior até o final da tarde. Períodos de chuva a partir do início da tarde no Minho, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. Vento fraco tornando-se moderado a forte nas terras altas. Ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 19 graus para o Porto, 20 para a Guarda, 21 para Coimbra, 23 para Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Évora, 24 para Faro, 25 para Tomar e 26 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. A Presidente da Câmara de Tomar admitiu na última Assembleia Municipal, depois de uma questão colocada pelo deputado municipal dos Independentes, Rui Simões, que a autarquia não deverá ter grande sucesso nos argumentos que apresentou à ASAI no sentido de evitar a multa que aquela entidade decidiu aplicar ao município em virtude do plano de pormenor não contemplar o parque de campismo no seu espaço atual. De acordo com Anabela Freitas, toda a gente sabia da existência desta situação, mas ainda assim foi decidido avançar para a abertura do parque.
No parque de campismo, no primeiro dia da festa templária, apareceu uma inspeção da ASAI. E, portanto, fomos notificados agora e respondemos sem ser contraditórios, vamos responder, mas também convenhamos que dizer aqui claramente que não me parece que tenhamos muito sucesso. Porquê? Como sabem, o parque de campismo não existe. Foi feito um plano de pormenor, que é o plano de pormenor do Açude, onde o parque de campismo em instrumento de ordenamento do território não existe. E, como sabem, e eu própria na altura fui subscritora de uma petição, e se calhar muitos de vós também o foram, houve uma petição pública para a reabertura do parque de campismo. E na altura, quem procedeu à reabertura do parque de campismo também sabia que ele não era passível de ser licenciado. Não nego que conheça esta situação, aliás, todos nós conhecemos, toda a gente sabe, o parque de campismo não existe. Que conheça esta situação desde o primeiro dia em que cá cheguei. Não nego isso. Mantenho aquilo que o anterior executivo, já não sei se foi o anterior, se foi o outro antes do anterior, que reabriu o parque de campismo e nós mantivemos essa atuação. Pronto. O que é certo é que, apesar de haver um conjunto de coisas com as quais nós não concordamos, nomeadamente, por exemplo, uma das coisas que nos foi apontada era que o parque de campismo tinha que ter um mini supermercado lá dentro, tinha que ter um conjunto de outras infraestruturas, quando aquele parque de campismo está no centro da cidade, há algo que é inultrapassável, que é o licenciamento.
Anabela Freitas revelou ainda que é necessária a revisão do plano de pormenor, só assim se resolve a questão do licenciamento, sem referir o destino definitivo a dar ao espaço. A Presidente de Câmara garantiu, no entanto, que este será utilizado para fins turísticos.
O licenciamento só é ultrapassado se e quando houver a revisão do plano, não é se, é quando, porque já falámos com os promotores e os próprios vereadores também já tiveram em reunião com quem se predispôs a fazer a revisão do plano pormenor, mas ainda veio hoje aqui um ponto na ordem de trabalhos, os senhores veem a saga que isto demora. Não é? Portanto, o parque de campismo, vamos remodelá-lo, vamos dar-lhe outra utilidade, mas para fins turísticos na mesma, mas àquilo que tudo nós chamamos, sempre chamámos Parque de Campismo, erradamente, porque ele não existe oficialmente, portanto deixará de ser Parque de Campismo e terá outros fins turísticos. Portanto, neste momento temos pessoas ainda a usufruir do Parque de Campismo, vamos ter que deixar as pessoas sair e a começar a avisar e, portanto, vamos esperar que venha mais um inverno e então vamos, porque efetivamente não me parece que tenhamos sucesso na contratação que fizemos. Não há licenciamento e toda a gente sabia que não havia licenciamento. Quando ele foi encerrado, quando foi retirado do instrumento de ordenamento do território e foi reaberto, toda a gente sabia o risco que estava a correr.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizaram-se nesta segunda-feira as primeiras iniciativas que assinalam o 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Para comemorar o dia e alertar a comunidade para o impacto das alterações psicológicas na saúde, a Farmácia Nova iniciou hoje, precisamente, uma semana com diversos rastreios, espalhados um pouco por toda a cidade, no sentido de promover ao longo dos próximos dias, numa iniciativa que vai decorrer então até sábado. Durante esta semana, a Farmácia Nova propõe um conjunto de atividades desenvolvidas e vocacionadas para públicos específicos, nomeadamente a realização de uma grande variedade de rastreios psicológicos para todas as faixas etárias. Como explicava a reportagem da ERTS, a diretora clínica da Farmácia Nova, Paula Tavares, a Semana da Saúde Mental termina então no sábado, no Instituto Politécnico de Tomar, com a realização de um workshop aberto ao público intitulado A Importância da Saúde Mental no Trabalho. Mas antes, há ainda outras ações no decorrer da semana.
Hoje é São Deus, amanhã é um Open Day no Instituto Politécnico, em que iniciamos os rastreios às 10 da manhã, terminamos ao final do dia, portanto, em que está as equipas todas, prestadores de serviço e a equipa da farmácia. Quarta-feira e quinta vamos estar nas piscinas municipais, ou seja, no complexo desportivo. Os rastreios que vão ser efetuados nas piscinas municipais, portanto, no complexo desportivo, é 12 e 13 e são feitos à comunidade, está aberto à comunidade. Vamos privilegiar o nosso protocolo com a Câmara Municipal e com a Liga dos Amigos Bombeiros, que somos parceiros. E na sexta-feira temos a abertura solene na Universidade Sénior, em que vamos apresentar o projeto também, para depois, na semana seguinte, mais uma vez estarmos lá com os nossos psicólogos a fazer rastreios. No sábado, vamos terminar esta semana da saúde mental com um workshop intitulado A Saúde Mental no Trabalho. É da responsabilidade da doutora Inês Simões, psicóloga do GEP, da farmácia, e da doutora Maria João Banazol, a psicóloga convidada, que vai realmente proceder a este, na maioria das questões, a proceder a este workshop. Portanto, em termos de conteúdos, nós vamos ter a apresentação e a contextualização entre a saúde mental e o contexto laboral, a evolução no mercado de trabalho, Portugal como fonte de recrutamento, a organização dinâmica e competências necessárias, saúde mental no trabalho, estratégias, perguntas e respostas. Este, no fundo, é o contexto do workshop. É dirigido às empresas, convidámos algumas empresas para estarem presentes, e a toda a comunidade que esteja interessada em ouvir, acho que faz todo sentido.
Iniciativas, então, para participar ao longo de toda a semana no âmbito deste dia que a Farmácia Nova está a promover-se, o Dia Mundial da Saúde Mental.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Empresarial da Região de Santarém confirmou esta manhã que o Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, vai estar na sessão de abertura do NERSAM Business, o Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, a promover este ano em Tomar. Numa nota enviada à redação da ERTS, é ainda referido que esta quinta edição do NERSAM Business, que tem vindo de ano para ano a superar as expectativas da organização, tem já confirmadas as participações recordes de 24 países. A sessão de abertura acontece então no dia 24 de outubro, às 9h30, onde a NERSAM vai fazer o acolhimento às 24 delegações estrangeiras presentes através da sua Presidente da Direção, Maria Salomé Rafael, e também da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Nesta cerimónia de abertura, a Associação irá atribuir a cada delegação um responsável que fará o acompanhamento da mesma até ao final do evento e dará assim a conhecer o método de realização do encontro. Para além disso, será feita uma apresentação de todas as empresas estrangeiras participantes no evento. O Ministro Adjunto Eduardo Cabrita vai também dar algumas palavras de apoio e incentivo aos empresários presentes na iniciativa. Logo de seguida, terão início então as reuniões de negócios que estão preparadas devidamente para o efeito, cabendo à NERSAN, através de um conjunto de profissionais, garantir o cumprimento do planeamento das reuniões de cada uma das empresas. Paralelamente, haverá também disponíveis bancas de apoio de embaixadas e câmaras de comércio, bem como de outras entidades que poderão ser um importante suporte à realização de negócios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em curso desde o início deste mês de outubro mais uma campanha de vacinação contra a gripe. No Serviço Nacional de Saúde, a vacina, recorde-se, mantém-se gratuita para os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e para as pessoas residentes ou internadas em instituições sem necessidade de receita médica ou de pagamento da taxa moderadora. As vacinas são gratuitas e estão também disponíveis nas farmácias, aliás, mediante receita médica e com participação. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, deu conta à ERTE da importância da vacina contra a gripe. Vamos então ouvir a responsável, neste caso a delegada de saúde do Aces Médio Tejo, a propósito da importância da vacina contra a gripe, a vacina que está então disponível nos centros de saúde e que é gratuita para quem tiver mais de 25 anos, aliás, 65 anos de idade.
Independentemente da idade, há pessoas com as patologias crónicas que há pouco referi que devem fazer a vacina. As pessoas com ênfase de diálise, com terapêutica de substituição renal, as pessoas submetidas a transplantes ou a aguardar transplantes, as pessoas sobre quimioterapia, pessoas com doenças do pulmão, a chamada fibrose quística, doenças neuromusculares que comprometam a função respiratória e os profissionais de saúde. Portanto, estas vacinas da gripe, este ano, vai proteger-nos contra os vírus da gripe, pode ser dada a partir dos 6 meses de idade, consoante a idade, porque não são só as pessoas que têm a vacina gratuita, todas as pessoas que se enquadrarem dentro dos grupos a quem é aconselhada a vacina, devem fazê-los. Não há contraindicações específicas ou grandes contraindicações da vacina, mas junto do médico de família devem sempre perguntar e o médico de família, tendo conhecimento do historial da pessoa, sabe dizer se pode ou não pode fazer a vacina. De uma maneira geral, todas podem, as pessoas podem fazer a vacina. A vacina pode ser pedida e pode ser administrada no centro de saúde, onde as pessoas, junto da equipa de enfermagem, as pessoas têm o seu médico de família, ou pode ser adquirida na farmácia, sobretudo para aquelas pessoas que não têm a vacina gratuita, que não estão dentro destas normas da Direção-Geral de Saúde, para ter a vacina gratuita, podem pedir ao seu médico de família a receita, essa receita que tem mais validade, um período de validade maior do que as outras receitas, para ser adquirida na farmácia e depois ser administrada onde as pessoas entenderem. As receitas médicas podem ser, já podem ser emitidas e terão validade até dia 31 de dezembro deste ano. Começaram a poder ser emitidas em julho e são válidas até 31 de dezembro de presente ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lugar de Aceiceira, no Conselho de Tomar, viveu este fim de semana o regresso a tempos medievais. A vila foi palco no sábado e no domingo para a realização da segunda edição da Feira Medieval, este ano antecipada para outubro. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Aceiceira, falou na ocasião à reportagem da ERTE, momentos depois da inauguração, que aconteceu no início da tarde de sábado, para referir que este ano, depois de algumas correções, a iniciativa foi em muito melhorada.
Cada vez mais é preciso inovar e melhorar. Portanto, algumas coisas tenham corrido menos bem o ano passado, este ano foram corrigidas. A feira, efetivamente, este ano procurou-se que fosse, efetivamente, melhorasse em termos de quantidade e de qualidade. Este ano, e eu aproveito também para dar os parabéns ao Rancho Folclórico das Lavadeiras da Aceiceira, porque houve esse cuidado, efetivamente, e isso vê-se no facto de se ter procurado equipas profissionais que trabalham nesta área. Efetivamente, isso tem algum reflexo também no orçamento para a feira, mas já se vê essa preocupação de, efetivamente, haver algum profissionalismo naquilo que se faz. E é isso que se está a assistir aqui hoje.
Foi caro realizar este ano ou não?
É assim, não sendo nós apenas parceiros, e a organização, como já disse, era do Rancho Folclórico, mas rondará uma dezena de milhares de euros, portanto já há aqui algum investimento. O Foral foi ao fim e ao cabo o lançar a primeira pedra e o mote, cujo, portanto, em 2014 nós tivemos os 500 anos do Foral de Dom Manuel, correu muito bem, mas era a comemoração de uma efeméride, não com esta característica de feira. No entanto, a população da Aceiceira soube vir aqui buscar e beber, ao fim e ao cabo, a inspiração para criar aqui algo que nos diferencia efetivamente das outras aldeias, e é uma marca que está a começar a surgir, que é a Aceiceira Medieval. Eu, nesse aspecto, sinto-me grato e orgulhoso, de certa forma, porque consegui perceber que, às vezes, nós, quando fazemos certas medidas, não percebemos o alcance delas. Como existe também o contrário, às vezes fazemos com todas as boas intenções e as coisas não são compreendidas. Neste caso, cedeu por completo aquilo que era a expectativa na altura da comemoração do Foral. Fico muito feliz por isso.
A Presidente de Câmara Tomar presidiu a abertura do certame. Anabela Freitas falou também à reportagem da ERT da importância das parcerias, neste caso com a Junta de Freguesia e com o Rancho de Aceiceira. A autarca referiu em concreto como é que o município pretende vender e promover o concelho.
O que nós pretendemos é vender, entre aspas, o concelho no seu todo. Tomar não é só a cidade, mas é também as suas freguesias. E, efetivamente, o pontapé de saída foi a comemoração do Foral, mas, e muito bem, aqui o Rancho agarrou esta ideia e desenvolveu. E a Câmara, num primeiro momento, deu algum apoio, essencialmente logístico. Neste ano já foi candidatado ao apoio ao associativismo e, portanto, para além do apoio financeiro que vão ter através da linha de apoio ao associativismo, foi também dado algum apoio logístico, que é sempre necessário. A Câmara tem os meios e penso que aquilo são as nossas disponibilidades, acho que até nos compete também fornecer este apoio logístico. E aquilo que nós pretendemos é que cada vez mais, ao longo das nas nossas freguesias, hajam pontos de interesse que levem que as pessoas também transitem pelo território todo do concelho. E este é um bom exemplo. A marca de Tomar é a marca templária. E debaixo do chapéu templário existe um conjunto de partes da nossa história que ainda estão por explorar. Mas a porta de entrada tem que ser a marca templária. Se nós estamos a dispersar em marcas, não conseguimos vender o produto. E a história do nosso país está intimamente ligada à história de Tomar. Debaixo do chapéu marca templária, quando queremos dar a conhecer a história do nosso concelho, ela tem que ser dada pelas nossas freguesias todas, porque também temos em algumas freguesias comendas templárias. E, portanto, nós conseguimos integrar tudo debaixo do chapéu cidade templária, tem é que se construir a narrativa, e é isso que nós estamos a fazer.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Portel, na freguesia de São Pedro, vai receber no dia 30 de outubro, um dia aberto, com destaque para uma caminhada a realizar na foz do Rio Nabão. Às 9 horas decorre a concentração de participantes na antiga escola primária da Portela, com a caminhada a ter início meia hora depois. As inscrições vão decorrer até 27 deste mês, na Junta de Freguesia de São Pedro, no Calma e na Associação de Pais, numa iniciativa que é promovida pela Comissão Social da Freguesia de São Pedro de Tomar, Acreditar que Podemos Ajudar. Este dia aberto terá ainda um conjunto de outras atividades associadas, como explicava na ERTS Lourdes Fernandes, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, que apelou também à participação dos jovens neste evento, mas também noutras iniciativas que se realizam na freguesia.
Fazer referência à unidade das entidades da comunidade de São Pedro, da área da freguesia de São Pedro, e às pessoas que são empreendedoras na freguesia de São Pedro, quer os mais antigos, como já deram imensos frutos daquilo que fizeram, tanto quanto os mais novos, que olhem para aquilo que os antepassados também fizeram e que ainda façam melhor. Dizer que, tá, que era bom que aderissem às iniciativas da comunidade, quer seja da Associação de Pais, quer seja da Comissão Social de Freguesia. Nós vamos ter no dia 30 de outubro um dia aberto na freguesia, que vai ser no espaço da Escola Primária da Portela, que vai ter uma caminhada no percurso que está marcado, que vai ter o apoio do Calma, que vai ter parcerias das várias entidades, da paróquia, da associação. Vai ter uma feirinha de todos os santos, vai ter almoço, vai ter animação. Que as pessoas participem, porque se as pessoas forem, dão também mais alento a quem está a organizar e a quem quer que seja a freguesia que cresça. E vamos promover o orçamento participativo também nesse dia.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O mundo anda excitado e cheio de ilusões com as eleições americanas e a eleição do secretário-geral para as Nações Unidas. Julga o povo que estes dois cargos são dos mais poderosos no mundo. Nos Estados Unidos da América, o presidente é um administrador de outros poderes supremos. Nos Estados Unidos da América, não é obrigatório o recenseamento eleitoral, pelo que só uma minoria está recenseada e 54% dessa minoria não vota. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos é eleito por muitos poucos, porque o sistema americano está desacreditado de há muito, os ricos não precisam de votar para mandarem, os pobres sabem que serão cada vez mais pobres, só votam alguns das chamadas classe média, os sempre iludidos. O secretário-geral da ONU é isso mesmo, um secretário-geral sem poder. Quem manda na ONU são as grandes potências. A ONU atua no campo internacional, a política internacional não é moral nem imoral, é amoral, ou seja, está fora da moral, pelo que esperar que o humanismo do engenheiro António Guterres vá fazer alguma coisa é estar fora da realidade. Os portugueses ficaram muito ufanos com a eleição do engenheiro António Guterres, como ficaram com a nomeação do Dr. Durão Barroso para presidente da Comissão Europeia, porque esperam sempre que tais cargos tragam benesses para Portugal. O Peru, o Quénia e o Egito deram cada um secretário-geral para a ONU. Saíram do subdesenvolvimento? A Suécia e a Áustria deram cada um secretário-geral para a ONU. Mas foi por isso que se desenvolveram? Os portugueses têm de entender que não é por compatriotas seus ocuparem cargos internacionais que conseguem o desenvolvimento e são respeitados no contexto internacional. O desenvolvimento é uma luta nacional, regional e local. Tomar é o exemplo de como não se consegue o desenvolvimento local, nem se contribui para o desenvolvimento regional e nacional. Tomar passa a vida a proclamar que o turismo é vital para o concelho, sem nada fazer pelo setor e criando situações surrealistas, como a do processo em torno do Parque de Campismo de Tomar. Pergunta-se, uma terra que pretende ser um mercado turístico não precisa de um parque campismo? A ASA inspecionou o Parque Campismo do Tomar há meses atrás. Daí para cá, o que é que se fez para solucionar o problema? O caso do Parque Campismo do Tomar só é público porque a comunicação social o denunciou, situação reconhecida por vereadores tomarenses. A terminar, felicita-se a Mostra de Cultura Cigana, que ocorreu em 7 de outubro, último no Mercado Municipal de Tomar, uma boa maneira de integrar a etnia cigana, mas insuficiente. Pode-se fazer mais pela desejada integração. Aliás, pode-se fazer mais, muito mais, por Tomar.
Sérgio Martins, com a nota do dia, no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.